Capítulo 10. Depois de 5 anos de negligência, Thompson percebeu que sua participação no MP3 valia alguma coisa. Em abril de 1999, a companhia mandou Henry Lind para a Califórnia, no auge da bolha da internet, e abriu um escritório dedicado para ele com uma equipe de 6 integrantes. No início, os negócios iam bem, mas explodiram depois do resultado favorável do processo RIAA versus Diamond. Enfim, uma grande empresa entrava no páreo, com dinheiro japonês substituindo o coreano. Qualquer dispositivo capaz de tocar MP3 estava valendo. Lind acionou contratos com empresas de internet, fornecedores de software, fábricas de processadores, desenvolvedores de jogos, fornecedores de sistema de som para carros e centenas de startups. Nos primeiros 4 anos, enquanto trabalhava como gerente de licenciamento, assinara menos de 20 acordos. Nos 4 anos seguintes, assinou mais de 600. O único obstáculo era a Sony. Uma verdadeira guerra civil tivera início dentro da companhia entre o setor de eletrônicos e o de selos musicais. De algum modo, Brandenburg continuava conseguindo evitar ser o foco das atenções. Em 2 artigos para revistas diferentes sobre o MP3 publicados por volta dessa época, jornalistas americanos cometeram o equívoco de identificar o fundador do MPEG, Leonard Chariglione, como criador da tecnologia. Escrevendo para The Atlantic, Charles C. Mann afirmou que Chariglione liderou o desenvolvimento de uma forma padrão de converter som para um formato digital, agora chamado de MP3. E em um artigo para Bruce Content, Mark Bow chamou Chariglione de o pai do MP3. Na verdade, Chariglione só presidira o concurso do MPEG. Ele não participou dele. Os jornalistas haviam confundido o júri com um dos competidores, e nenhum dos 2 artigos mencionou o nome de Brandenburg. Tais erros talvez fossem incompreensíveis. A história das complexas artimanhas políticas do Musicam contra o Fraunhofer não podia ser encarada como um conto de glória. O mesmo não aconteceu com Shaw Fanning, do Napster, nem com Justin Frankel, do Winamp. A narrativa sobre um calouro iniciando uma revolução do seu dormitório era muito mais encantadora do que a história de um engenheiro de áudio de meia-idade passando 12 anos em um laboratório de áudio, e até grandes corporações foram enganadas. Em junho de 1999, a AOL anunciou a compra da Nullsoft, a companhia que Frankel fundara para distribuir o Winamp. Bernard Grill, de 38 anos, havia passado os últimos 12 anos da sua vida desenvolvendo e conduzindo pesquisas básicas para o mercado de consumo. Grill era o verdadeiro inovador, e fora ele que programara o primeiro player de MP3. Frankel, de 19, havia apenas copiado o software e adicionado uma função de edição de playlists. Depois da transação com a AOL, ele passou a ter um patrimônio de US$ 59 milhões. Só a imprensa alemã conseguiu identificar os verdadeiros pioneiros da psicoacústica. Isso graças ao Fraunhofer, cujo departamento de relações públicas promoveu o sucesso do MP3 como um resultado triunfante para os contribuintes. Até mesmo colocaram Brandenburg na capa de seu relatório anual. Claro, essa história também não era precisa. Descrevia a história do MP3 como inevitável, visto que contava com a superioridade da tecnologia alemã. A linha do tempo oficial do Fraunhofer não mencionava o Napster, o MP3, as demonstrações de shareware craqueadas, nem a Cine. Nem sequer mencionava a palavra pirataria. Em vez disso, existia uma única linha referindo-se à adoção geral do padrão na internet. Mas havia uma indicação da magnitude dos frutos gerados pela disseminação da tecnologia escondida entre as informações financeiras do mesmo relatório. O Fraunhofer estava recebendo mais de US$ 100 milhões por ano em licenças, e esse fluxo continuaria por mais 10 anos. Brandenburg jamais revelaria seu lucro pessoal com exatidão, mas foi uma porcentagem mais tarde descrita por Henry Lind como boa. Lind tinha uma carta na manga e resolveu usá-la. A Microsoft havia sido uma das primeiras licenciadas do Fraunhofer, mas numa base experimental. Em 1999, a companhia decidiu incluir o Windows Media Player no seu sistema operacional. Lind, agora na Califórnia, redigiu um contrato de longo prazo. Meses depois, uma assistente administrativa do Departamento de Operações do Fraunhofer verificava a correspondência quando encontrou um cheque. Não era a primeira vez que aquilo acontecia. Enquanto a maioria das companhias fazia os pagamentos por transferências eletrônicas, a Microsoft ainda se prendia à era do dinheiro em papel. A companhia obtivera sua licença havia um bom tempo, e o cheque parecia mais um entre as dúzias de cheques já enviados, exceto pelo número incomum de zeros apertados no final do campo para preenchimento da quantia. Suspeitando que haviam cometido um erro, ela procurou Peter Dietrich, diretor de operações do Fraunhofer. Depois de examinar o cheque, Dietrich também achou que era um erro do escritório. Ele telefonou para o departamento de pesquisa de áudio a fim de perguntar a Brandenburg se ele sabia o que estava acontecendo. "Herr Professor Brandenburg", disse Dietrich, "temos um cheque aqui para o senhor." "Sim", respondeu Brandenburg. "É da Microsoft", prosseguiu Dietrich. "Sim", repetiu Brandenburg. "O problema com esse cheque é que é bastante, grande." "Sim." Em seguida, ele explicou que o acordo de licenciamento de Lind com a Microsoft funcionava por unidade, o que significava que, dali em diante, sempre que qualquer pessoa no mundo comprasse um computador com o Microsoft Windows instalado, o Fraunhofer receberia. Contudo, ainda estavam expostos a certos riscos. A Microsoft não havia se tornado a maior companhia do mundo enviando cheques de licenciamento a empresas alemãs obscuras, e mesmo enquanto pagava pelo MP3, ela já buscava substituí-lo. Durante anos, a Microsoft vinha desenvolvendo o próprio padrão de codificação em sua sede de pesquisa em Redmond. Em agosto de 1999, a companhia introduziu o Windows Media Audio, um formato proprietário que, em geral, superava o MP3 em testes de qualidade. De todas as ameaças ao seu sucesso, essa era a que Brandenburg mais temia. Ele vira a Microsoft usar o domínio do seu sistema operacional para tirar concorrentes como o Netscape e o WordPerfect do páreo e achava que podiam fazer o mesmo com ele. Guil não estava tão preocupado. Ele acreditava que era tarde demais para a Microsoft. A vantagem do Fraunhofer como o primeiro a ter dado a largada era insuperável, e depois do Napster já havia centenas de milhões de arquivos MP3, provavelmente até bilhões. Ele sabia que essa guerra havia sido vencida muito tempo atrás e tivera certeza disso não em alguma mesa redonda de engenharia ou sala de reunião corporativa, mas em uma escada rolante em um shopping de Los Angeles. Howard Pop também achava que, quaisquer que fossem suas deficiências, o MP3 não seria substituído tão cedo. Um e-mail detalhando os resultados do último levantamento dos termos mais pesquisados em inglês vinha sendo repassado dentro do Fraunhofer. MP3 havia se tornado o termo mais pesquisado na internet, mais até do que sexo. Quando Pop leu o e-mail, ele riu, e então, depois de 12 anos de tensão, enfim relaxou. Era o fim da guerra dos formatos. Eles haviam vencido. Do mesmo modo que quem buscava o termo sexo não estava procurando informações científicas sobre o sistema reprodutivo humano, as pessoas que buscavam o termo MP3 não estavam procurando os detalhes técnicos da compressão de áudio. Elas estavam procurando música pirateada para baixar de graça, conceito do qual o termo MP3 havia se tornado sinônimo. Antes do Napster, piratear música era difícil o suficiente para limitar a prática a um número determinado de participantes. Entender como usar o IRC ou encontrar um site de FTP de qualidade requeria certo investimento de tempo e um nível básico de conhecimentos técnicos. Entretanto, depois do Napster, qualquer idiota podia digitar a palavra MP3 no Yahoo e encher o disco rígido de álbuns pirateados em questão de minutos. Isso colocava Brandenburg em uma posição difícil. Ele encarava o que o Napster estava fazendo como algo moralmente errado. No debate a respeito da propriedade intelectual sobre os arquivos digitais, Brandenburg tinha a opinião mais conservadora possível. Para ele, a revolução do compartilhamento de arquivos era uma forma coletiva de roubo, nada além disso. Ele não pirateava música e estava comprometido a compensar os artistas pelas obras que criavam. E as gravadoras também. Não importavam quais fossem seus erros ou quanto podiam ter uma visão limitada, Brandenburg acreditava que era necessário dar a César o que era de César. Agora, sempre que dava uma entrevista, concluía com um conselho austero teutônico: não roubem música. Ele falava isso com ênfase e sentimento. Ainda assim, era possível identificar em sua voz certa alienação brechtiana. Ninguém, nem mesmo Charles Fanning, havia se beneficiado mais do que Brandenburg do sucesso do Napster. Apenas com a violação global dos direitos dos detentores da propriedade intelectual, ele poderia ter ganhado tanto dinheiro quanto ganhou. A ironia era um tabu no Fraunhofer, onde prevalecia a atitude dos três macacos sábios: não vejo, não ouço, não falo. Ele se estendia aos outros pesquisadores do Fraunhofer e era particularmente respeitada por Bernhard Grill. Ao longo dos anos, ele continuou ampliando seu arquivo físico de músicas obscuras, mesmo apesar de esse material estar se tornando gratuitamente disponível online. Enquanto ganhava milhões às custas da indústria fonográfica, Grill devolvia uma pequena parcela, gastando milhares de dólares em CDs. Teve início na comunidade de engenharia uma rodada de apertos de mãos comemorativos. Brandenburg tornou-se um dos especialistas técnicos mais procurados do mundo. Nos dois anos seguintes, foi indicado para fazer parte de 12 comitês de padronização. Foi convidado a dar palestras em universidades e discursos de abertura em conferências. Em 2000, junto com Harold Popp e Bernard Grill, recebeu o Prêmio do Futuro Alemão, a homenagem mais prestigiosa que pode ser concedida a um cientista no país. Os três dividiram o prêmio de 250 mil euros. Depois disso, o grupo deu uma festança, com música, cerveja e dança. Brandenburg começou a flertar com a ideia de abandonar a pesquisa em definitivo. Falou sobre a possibilidade de se mudar para São Francisco e abrir uma companhia de negócios pela internet ou uma firma de capital de risco. O Fraunhofer esforçou-se para mantê-lo no instituto. Estava claro que precisavam promovê-lo e a posição mais óbvia era a diretoria da sede de Erlangen, onde Brandenburg realizara seu trabalho pioneiro. Contudo, o cargo já tinha sido dado a Heinz Gerhauser, o velho líder do grupo de pesquisa de áudio. Após algumas discussões, ofereceram a Brandenburg a diretoria de uma nova instalação que estava sendo construída pelo Fraunhofer em Ilmenau, uma pequena cidade da Turíngia, 2 horas ao norte de Erlangen. Ele aceitou a oferta e ficou. Pouco tempo depois de Ilmenau, ele incorporou a Brandenburg Ventures, uma firma de capital de risco de estágio inicial. Ainda havia dois desafios para a dominação total. Na verdade, pequenos detalhes, porém dignos de menção. Um concorrente do MP3, o sistema de compressão psicoacústica conhecido como Ogg Vorbis, chegou tarde a um mercado já dominado, mas tinha vantagens distintas. O Ogg era um projeto de código aberto, o que significava que qualquer um podia implementá-lo sem precisar pagar direitos autorais. Ele também se saía melhor nos testes de audição do que qualquer outro formato. Em um mundo criado por um engenheiro, talvez pudesse ter substituído o MP3, e a receita obtida com as licenças do MP3 pelo Fraunhofer teria desaparecido por completo. Tanto Brandenburg quanto Grill admiravam a filosofia do código aberto, mas também sabiam que o Ogg nunca havia conduzido o tipo de pesquisa com áudio de longo prazo que um formato independente exigia. Ambos achavam que o formato utilizava seus algoritmos, algoritmos que haviam levado mais da metade de uma década de testes de audição para aperfeiçoar. Embora o grupo por trás do Ogg negasse ter infringido as patentes de Brandenburg, com algumas palavras cuidadosas, o Fraunhofer deixou sua posição clara para os fabricantes de dispositivos. E então, o formato caiu na obscuridade. O segundo era a Apple. Como Brandenburg, Steve Jobs desaprovava o compartilhamento de arquivos e estava trabalhando na criação de uma alternativa paga dentro da lei. Vinha desenvolvendo um aplicativo de venda de músicas chamado iTunes, com sua interface branca agradável e iconografia cara que prometiam livrar o mundo do pecado. As falhas de design do Winamp seriam eliminadas. Os usuários do Napster receberiam instruções morais sobre as virtudes da distribuição paga e, conforme insistiam os representantes da Apple, o formato MP3 seria abandonado. Jobs queria que todos usassem o AAC. Em discussões, apontava corretamente que o AAC era uma tecnologia de segunda geração, desenvolvida pelo próprio Brandenburg para substituir um formato ineficiente, comprometido e obsoleto. Na verdade, a Apple promovia o AAC com tanta agressividade que muitos usuários acreditaram erroneamente que ele havia sido inventado pela companhia. Equívoco este que durou anos. Em colaboração com Henry Lind, Brandenburg reagiu com igual agressividade. Ele afirmava que o MP3 estava muito bem estabelecido. Os custos envolvidos na troca eram altos demais. Ele evitava mencionar os próprios incentivos econômicos. A vitória foi fácil. Em 2000, a balança do poder tendeu inteiramente para os usuários dos sistemas de compartilhamento de arquivos. A Apple continuava sendo uma empresa de tecnologia secundária, alvo de piadas da indústria. Não tinha uma base de usuários grande o suficiente para promover uma troca de formatos em grande escala entre eles. Na época das primeiras reuniões de licenciamento, a companhia detinha 3% do mercado de computadores pessoais. A Microsoft, 23 vezes maior em capitalização de mercado, não conseguira promover essa troca. Qual era a chance da Apple? Brandenburg nem sequer conheceu Jobs pessoalmente. Ele não fazia parte da adoração ao Macintosh e, em uma conversa casual, referiu-se aos consumidores da companhia como vítimas de lavagem cerebral. Ele vivia fora do campo de distorção da realidade da Apple, e mais tarde, quando a empresa lhe mandou uma proposta confidencial para um novo MP3 player, ele começou a listar as especificações técnicas atrás do papel. A Apple não era uma ameaça para mercados estabelecidos, e Brandenburg, em suas próprias palavras, não era apegado à tecnologia. No verão de 2001, ele foi para Hong Kong, onde daria outra palestra. Depois disso, saiu para as estreitas ruas comerciais. Lá, por trás das vitrines, estava a última geração dos MP3 players. Um mercado robusto de consumo estava emergindo à medida que os usuários dos sistemas de compartilhamento de arquivos tentavam tornar suas pilhagens móveis. Diante de seus olhos, Brandenburg viu uma série de dispositivos de mais de 10 fabricantes e, na frente deles, um reflexo fraco de si mesmo. Ele havia mudado. Suas entradas haviam aumentado, revelando um domo brilhoso e ligeiramente pontudo. Agora, preferia vestir ternos com camisas escuras e gravatas contrastando, embora mantivesse uma barba cheia, produzindo um efeito que não chegava a ser inteiramente profissional. Sua excêntrica linguagem corporal permanecia a mesma, mas agora podia contar mais com sua reputação do que com a postura para inspirar respeito. Finalmente, ele aceitou sua vitória. Grill, Pop e os outros membros da equipe haviam reconhecido a inabalável posição do MP3 no mercado anos antes, mas Brandenburg era conservador e talvez até mesmo cético em relação ao próprio sucesso. Por consequência, ele nunca deixou de trabalhar duro para garantir sua participação no mercado, pisando fundo no acelerador mesmo depois de a corrida ter sido vencida. Agora, enfim, podia relaxar. Brandenburg não era mais um pesquisador acadêmico, e sim um experiente e bem-sucedido homem de negócios que entendia o jogo tão bem quanto qualquer pessoa. Antigas rivalidades podiam ser perdoadas, já que velhos inimigos agora eram seus licenciados. Não guardava rancor do MPEG, do Musicam e até da Philips. É claro que quando estava apenas começando, eles se aproveitaram dele, mas com os benefícios da distância, era quase como se ele aprovasse a inteligência deles. Agora, quando falava do banco de filtros que a Philips o manipulara a inserir em seu código, não era mais com mágoa, mas com um tipo de admiração melancólica. Eles haviam sido muito espertos, mas sabiam tão pouco. A lista de erros era longa. A imposição do MPEG, a derrota em Erlangen, um incrível fracasso na tentativa de patentear um MP3 player de bolso, decisão que deixara centenas de milhões de dólares na mesa. O sagaz operador agora em frente à loja de Hong Kong não teria cometido os mesmos erros. Não que ele fosse um mercenário. Todos que o conheciam descreviam Brandenburg como uma pessoa honesta e ele conduzia seus negócios profissionais com integridade. Isso só queria dizer que ele aprendera certas coisas ao longo do caminho e que não acreditava mais que uma pasta cheia de dados atentando para a superioridade de sua engenharia era tudo o que se precisava para ter sucesso neste mundo.